Bezerra Hashem da Chav Dalet Tato de Psachim. Estamos da Chav Dalet na quinta linha, Vehai Bakodesh, no meio de um assunto. Vimos em extenso o primeiro de Rabi Aval e Hiskia nos abimos anteriores. Qual é a fonte disso que é proibido ter proveito do Hametz em Pesach? Também, qual é a fonte que é proibido ter proveito do Mushor Aniskal durante todo o ano? Ou seja, o Mushor Aniskal é um boi que matou uma pessoa, Lo Aleno, o Bedin apedreja esse boi e é proibido ter qualquer proveito desse boi. Vimos a pimenteira do Rabi Aval e Hiskia para esses conceitos. E Rabi Yehoshua Benevi discutiu com Rabi Aval e discutiu com Hiskia também. Está buscando uma nova fonte para essas alahot. Vimos a pimenteira do porque Rabi Yehoshua Benevi discutiu com Rabi Aval e Hiskia. Porém, falou Rabi Shmuel Ben Nachmani sobre a opinião de Rabi Yehoshua Benevi que Rabi Yehoshua Benevi iria aprender essas alahot, o passo que fala para Kodesh Baesh Tisaref. Coração Hatat Hachitzon. O Hatat é um sacrifício de perdão que a pessoa tem que trazer se ele cometeu algum pecado lá além. Existiam Hataot Hapnimiot e Hataot Hachitzonim. Todos os Hatot eram sacrificados no Mizbeach Hachitzon, no altar externo do Betamigdash, que ficava na Azara, no pátio. Porém, existiam duas tipos de categorias de Hataot. Hataot que Azrikat Adam, o sangue da Shrita, era despejado no Mizbeach Hachitzon, são Hataot Hachitzoniot. Os Hataot externos, e existiam Hataot Apnimiot, que a Zrikat Adam era feito no Eichal, na sala sagrada do Betamigdash. Vimos também nos Apim anteriores esse conceito. O Pasuk fala Bakodesh Baesh Tisaref. O caso é que se existia um Hatat Achitsuni, ou seja, um Hatat que devia ser despejado o seu sangue no Mizbeach Achitsun, e por engano, algum Kohen levou esse sangue para o Eichal, a sala sagrada do Betamigdash, esse sangue se invalidou, é necessário queimar esse sangue. O Hatat também se invalidou, é necessário queimar também esse Hatat. Por isso que não foi feita a Zrikat Adam, jogar o sangue no Mizbeach Hachitzon. O Pasuk fala, Bakodesh Baesh Tisaref, é necessário queimar esse sangue e esse Hatat também. Porém, o Pasuk já falou, Veine Soraf, o meu Zdaf anterior, já aprendemos esse Pasuk, que é necessário queimar esse sangue, esse Hatat, porque tu fala duas vezes a mesma Halakha. Fala, mas deve ser que a segundo Pasuk é referente a Hametz em Pesach e referente a Shor Aniskal. Um método de interpretação dos Pesukim, se a Torá fala duas vezes a mesma Halakha, e Menu Inyan, se não aprendemos com relação a esse contexto, aprendemos algum contexto paralelo. Então falamos do mesmo jeito que é necessário queimar esse sangue desse Hatat que se invalidou, assim também é proibido ter proveito do Hametz em Pesach, proibido também ter proveito do Shor Aniskal. Porém, pergunta-me, Vehai Bakodesh Baesh Tisaref Leachil Deata, esse passo que fala que é necessário queimar esse sangue vem para esse conceito de Hametz em Pesach e Shor Aniskal, Haimi Baia Lele Kedir Rabi Shimon, precisamos desse passo que está sobrando para o que Rabi Shimon falou, não para Hametz em Pesach e Shor Aniskal. Detalhe como fala bem de Rabi Shimon, ele fala bem de nome de Rabi Shimon. Bakodesh Baesh Tisaref, esse passo com relação ao Hatat Achitzon que está sobrando. Limeda, aprendemos a Hatat Shesorfino Tabakodesh. Aprendemos que é necessário queimar esse Hatat. Que não vai ver suas Rikatadam, porque o sangue se invalidou. Não é possível verter esse sangue no Mizbeach Achitzon. É necessário queimar o sangue e queimar o Hatat também. Limeda, aprendemos al Hatat Shesurfino Tabakodesh, que é necessário queimar esse Hatat dentro da Azara. Do pátio do Betamidash tinha um crematório chamado Betadeshen. Ve'eli Elazu Bilbada. Até agora aprendemos que é necessário queimar esse Hatat, que se invalidou dessa forma no pátio do Betamidash. Psule Kodeshe Kodashim, Ve'imure Kodashim Kalim Minai. Qual é a fonte que é necessário queimar também Kodeshe Kodashim, que se invalidaram? Ou órgãos internos dos Kodashim Kalim. Existem duas categorias primordiais com relação a sacrifícios, Kodashê Kodashim e Kodashim Kalim. Kodashê Kodashim são sacrifícios que sua carne era consumida na Azara, ou seja, os donos do Korbá, considerados os Kohanim, têm que consumir a carne na Azara, no pátio do Betamigdash. Nós sabemos que se esse Kodashê Kodashim se invalidaram, temos que queimar esse Kodashim e Kodashim no Betamigdash também. Talvez seria permitido queimar num Betadeshen, num crematório fora do Betamigdash. Veimurei Kodashim Kalim. Qual é a fonte que é necessário queimar os órgãos internos dos Kodashim Kalim. Os Kodashim Kalim tinham uma espiritualidade mais fraca do que os Kodashim Kodashim. Era permitido consumir a carne dos Kodashim Kalim, mesmo fora do Beit HaMikdash, dentro da cidade velha de Yerushalayim. Também sabemos que os Emurim, os órgãos internos dos Kodashim Kalim, são os órgãos que são sacrificados no Mizbeach, como Helev, o Sebo. Também sabemos se esses Emurim se invalidaram, temos que queimar esses Emurim dentro do Beit HaMikdash, naquele Beit HaDesh, naquele crematório. A carne dos Kodashim Kalim, uma vez que pode ser consumida fora do Beit HaMikdash, também pode ser queimada fora do Beit HaMikdash se invalidou. Minayin, qual é a fonte disso? Talmud Lomar falou o Pasuk. Vekol Bakodesh Baesh Tisaref. Na verdade, o Pasuk fala Vekol Chatat. E fala, continua o Pasuk, Bakodesh Baesh Tisaref. Qualquer Chatat que se invalidou tem que ser queimado Bakodesh da Azara. O Pasuk fala Vekol, porque fala qualquer Chatat. E vai acrescentar também qualquer Kodashim, Kodashim e Kodashim Kalim que se invalidaram, Bakodesh Baesh Tisaref tem que ser queimado dentro da Azara do pátio do Beit HaMikdash. Então se vê daqui que usamos esse Pasuk, Baesh Tisaref, para outra alanha, não para Hametz, não para Shora Niskan. Então volta a pergunta, então se aprende que eu vou aprender de Rabbi Yoshua Ben Levi, que é proibido ter proibido do Hametz em Pesach e do Shora Niskan. Amar Levi, fala aquele Chacham que estava falando em nome de Rabbi Yoshua Ben Levi para Rabbi Shmuel Ben Nachman. Se Rabbi Shmuel Ben Nachman perguntou, não é possível que aprendemos desse Pasuk, Bakodesh Baesh Tisaref, conforme a opinião de Rabbi Yoshua Ben Levi? Amar Levi, respondeu o Chacham para Rabbi Shmuel Ben Nachman, Rabbi Natan Rabach, Rabbi Natan, o seu rabino, Mehaikra que amarla. Realmente ele aprendeu de um outro pasuk pelo mesmo motivo que você perguntou. O pasuk fala o seguinte: Ve'im ibater, mi basara meluim, o minalechem adaboker. Fala o pasuk: se sobrar da carne dos miluim e do pão dos miluim até amanhã. Ou seja, os miluim são aqueles 7 dias antes da inauguração do Mishkan no tabernáculo. O Mishkan foi inaugurado em Rosh Chodesh Nissan, do segundo ano depois da saída do Egito. Hashem ordenou Moshe Rabbeinu fazer 7 dias de miluim, 7 dias de inauguração. Moshe Rabbeinu era o Kohen Gadol e inaugurou o Mishkan. Ele tinha que trazer vários sacrifícios, 3 tipos de matzot, de pães. E a Torá fala, Ve'im ibater bibsara miluim, se sobrar a carne desses miluim, desses sacrifícios, que os Kohanim não conseguiram consumir, o minalechem, ou do pão, a da boca, até amanhã. E o pastor fala que é proibido consumir isso, virou notar. Notar é um sacrifício que sobrou. É necessário queimar esse sacrifício. Shentar mudlomar loyachem. A Torá não precisava falar que é proibido consumir o notar. E a Torá falou na continuação, vesarafta, é necessário queimar o notar. Matar mudlomar loyachem. Porque a Torá sim falou que é proibido consumir o notar. E menoinian legufei, se não é necessário para esse pasuk, da active sarap, você está notando para ele, que atrás já falou que é necessário queimar ou notar. Se é necessário queimar, com certeza é proibido consumir. Então aplicamos esse passo que é proibido consumir ou notar para uma proibição paralela. A proibição de Hametz e a proibição de Shora Niskal. Lechem isso em Shibaturam. Para essas proibições, Ve'im Enoinian da Achilá, se não é necessário em relação à proibição de consumir o Hametz ou Shora Niskal, porque atrás já falou Loiacher, é proibido ser consumido. Tneuina leisrona, aplicamos esse pasuk para a proibição de ter proveito do Hametz e do Shora Niskal. Pergunta Gemara, e se você for perguntar, Makan Bestrefa, Afkor Yusurit Shibatura Bestrefa, assim como com relação ao notar, é necessário queimar o notar, Bessarafta fala a Torá, e com relação ao Hametz, é necessário queimar o Hametz, é necessário queimar o Shora Niskal. Vimos opiniões com relação ao Hametz, que é suficiente esfarelar o Hametz e jogar no ar, ou jogar no mar o Hametz, não é necessário queimar o Hametz. E com relação ao Shora Niskal, não é necessário queimar o Shora Niskal também. A Maikra falou, posso pensar, after tá notar, é necessário queimar o notar. Por que a Torá falou o notar? A Torá podia falar, pensar, after baesh. E o Pasuk considera se trata com relação ao notar. Esse é o contexto. Por que a Torá falou o notar? Notar de Strefa. É necessário queimar o notar, as sobras dos sacrifícios. Ve'en kol yisurin shebatura b'srifa, porém não é necessário queimar as outras proibições da Torá. Isso falou o sábio em nome de Rabbi Yonatan. Pergunta, vai loyachel achil de'ata. Perguntou Rav Shlomo ben Nachmani, o pasuk lo yirachel com relação ao notar, é um pasuk que se trata com relação a chametz e chora niskam? Aini baile, precisamos para um outro alahá, le que dirá Belazar, como foi Rabi Elazar, de Amara Belazar, foi Rabi Elazar, lo yirachel ki kadoshu, falou o pasuk que é proibido consumir o notar, porque é kadosh, quando deixa uma coisa que é proibida, kol sheba kodesh pasuk, porque a Torá fala lo yachel, realmente vimos que isso está a mais. A Torá já falou que vesaraf, terceiro, queimar o notar, porque a Torá falou que é proibido consumir o notar. Falou o sábio anteriormente que se trata de relação a chametz e chora niskal, porém a Beza não falou assim. Lo yachel ki kadoshu, é proibido consumir o notar. Isso veio falar com relação a outro assunto, porque já sabemos que é proibido consumir o notar. Kol sheba kodesh pasu. Fala Rabi Elazar, qualquer sacrifício que se invalidou, a Torá veio proibir o consumo desse sacrifício. Mesmo que a Torá já falou que é necessário queimar um sacrifício que se invalidou, aprendemos que é proibido consumir o sacrifício porque é necessário queimar o sacrifício. Porém, a Torá vem falar uma proibição, é proibido consumir o sacrifício explicitamente, para falar também o lotas é uma proibição. Tendo a palavra se será que é necessário queimar um sacrifício inválido, aprenderemos que existe um isurase, existe uma proibição de transgredir essa mitzvah ativa. Porém, não aprenderemos que existe uma proibição explícita com relação ao consumo de um sacrifício inválido, por isso falou para ser glória com relação ao notar. E esse passuco está sobrando, fala a beleza, esse passuco é um passuco geral com relação a todos os sacrifícios inválidos, que existe uma proibição de loyahe, a proibição de consumir. Então, voltando à pergunta, não temos um passo com relação ao Hametz, com relação ao Shoranizka. Amar Abai, Abai respondeu, Leolam, na verdade, Mikrakam, aprendemos o primeiro passo com relação ao Hatat Ahitzon. Aquele Hatat que o sangue devia ter sido vertido no Mizbeach Ahitzon e foi levado para o Eichal, não foi meio equivocada, e o sangue se invalidou. Verei porque aprendemos de outro passo, porque perguntamos, precisamos do passo para Kodesh Baesh Tissare, para aprender que é necessário queimar os sacrifícios inválidos na Azara do Beit HaMikdash? Para explicar, vai. De Lichtov Baesh Tissarev, Velo Bae Loteacher. Seria suficiente falar que é necessário queimar esse Korban, não é necessário falar que é proibido consumir esse Korban. Matamud Lomar Loteacher, porque a Torá falou que é proibido consumir esse Korban. Já sabemos que é proibido consumir porque é necessário queimar o Korban. E Menoi Nele Gufo. E se não é necessário falar essa proibição, falar que é proibido consumir um corban que se invalidou, de Nafka Leme, de Rabi Elazar, porque aprendemos isso que Rabi Elazar falou anteriormente, em relação ao passuk de um corban que se invalidou, porque virou notar as sobras do corban, que também tem escrito Loyache. Rabi Elazar explicou que esse passuk é um passuk genérico com relação a todos os sacrifícios que se invalidaram, que é proibido consumir esses sacrifícios. Então, por que o passuk fala lo te'achel com relação ao hatat ha'chitzoni que se invalidou? Tneuina le kol yisurin shebatura, aplique esse passuk com relação a outras proibições, como chametz, shora niskal, que são proibições paralelas. O Torá falou do mesmo jeito que é proibido consumir o hatat ha'chitzoni que se invalidou, também é proibido ter proveito do chametz, do shora niskal. Falamos na ve'i menuinian le'achilá, e se não, esse é o sukim, para falar que é proibido se alimentar do chametz, do shora niskal, como já sabemos. Tneuinian le isurana, aplicaremos esse passuk com relação à proibição de ter proveito do chametz do shora niskal. E, se você for perguntar, Makan Bestrefan, Afkol Yisurin Shebatura Bestrefan, se você for perguntar do mesmo jeito que é necessário queimar Hatat Ahitzon, ou notar também, é necessário queimar o Hametz, é necessário queimar o Shalom Iskar, a Marquinha falou o passo que não, Hanotar, é necessário queimar o notar, o Korban que sobrou, Hanotar Bestrefan, Ve'em Kol Yisurin Shebatura Bestrefan, é necessário queimar o notar, não as outras proibições da Torá. Falam que Amar era Rafa de Abai. Rafa perguntou para Abai. Veima, talvez esse passou com relação ao Hatat Ahitzon que se invalidou, Leichud Elilav Legufeu Deata. Talvez você terá que especificar que aqui é proibido. Por que isso é necessário? Já aprendemos que, conforme aprende Rabi Elazar, a Torá fala Loyachel com relação ao notar, que é proibido consumir o notar, aquele corban que sobrou. Já sabemos que é proibido consumir o notar. A Torá já falou que Saraf, que é necessário queimar o notar. A Torá falou Loyacher com relação a todos os korbanot. Todos os korbanot que se invalidaram, mas é a proibição de Loyacher. A proibição de consumir um korban inválido, para informar de Ime de Rabi Elazar, que se fôssemos aprender esse conceito de Rabi Elazar, Elo Kinelav Shebeklalut, a pessoa não recebe chicotada se transgride um preceito genérico. A Torá falou um preceito genérico que é proibido consumir qualquer korban que se invalidou. Uma vez que a Torá não especificou nenhum korban, a pessoa que transgride isso, transgride uma proibição da Torá, mas ele não recebe o castigo de chicotadas. A Torá veio falar, Loteacher, é proibido consumir esse korban, que é um Hatat HaChitzon, que o seu sangue não foi jogado no Mizbeach, para falar que aqui a pessoa tem, sim, recebe malkot, recebe as chicotadas. Não temos uma prova que o Pasuk se refere com relação ao Hametz, com relação ao Sharon Escala. Então, volta a pergunta, qual é a fonte dessa proibição com relação ao Hametz e Sharon Escala? Ela marafá para a forma que respondeu. Me'acha desse Pasuk, ve'abassara xerigá bechol tamé, lo yacher, ba'esh e saref. A carne de um korban que encostou em qualquer superfície impura, lo yacher, não pode ser consumida, ba'esh e saref, tem que ser queimada. Que não é necessário falar desse passo que é proibido consumir essa carne. Algumas vezes na frente, por que não é necessário? Talvez a Torá queria também obrigar a pessoa que transgrediu isso a receber chicotadas, malkot. Porque assim a Torá falou que é proibido consumir essa carne que assim purificou. Não é necessário para esse contexto do passo da Anaf Karim Kalva Homer. Aqui explica agora por que não é necessário falar lo yacher, que é proibido consumir a carne de um korban impuro, mesmo que a Torá talvez veio inovar que a pessoa está chayav malkot, que não é necessário, porque de nafka lei mi kalvachomer, que aprenderíamos esse conceito de um kalvachomer numa dedução. Mi maaser hakal, aprendemos a dedução da lei de dízimo. Aqui o maaser é o maaser de Shini, o segundo dízimo. Sabemos que a pessoa não pode ter proibido sua colheita até tirar as trumot, as oferendas e as maastrot, os dízimos. Aqui se dá do segundo dízimo Maaser Sheni. Maaser Sheni é sagrado, é necessário tirar 10% das frutas e consumir essas frutas ou qualquer produção em Yerushalayim, depois da sua purificação. Maaser Haká, aprendemos isso, que é proibido consumir um korban impuro das leis de Maaser, porque Maaser tem leis mais leves do que os korbanot. Uma Maaser Haká, se com relação ao Maaser que é mais leve do que os korbanot, Amrá Torá, e a Torá falou, Lobiar Timeno Betamé, porque é proibido ter qualquer proveito de um Maaser Sheni que se impurificou. Basar Kodesh Hamur Lokoshke, não é dedutivo daqui que é proibido ter qualquer proveito de um Korban que se impurificou? Se um Korban tem leis mais rígidas do que um Maaser? Então, aparentemente é desnecessário falar Loiachel, que é proibido consumir a carne no Korban impuro? Berite, mas se você for perguntar, El Maziri Minadi, não aprendemos uma proibição por dedução. Ou seja, mesmo que sabemos que é proibido consumir uma maaser que se impurificou, e por consequência também é proibido consumir a carne de um korban que se impurificou, porém, não podemos aprender um castigo de ser chicoteado por dedução. A pessoa só é castigada pela Torá se existe uma proibição explícita indicando isso. Talvez o pastor que falou, do yacher, com relação à carne de um korban que se purificou, para especificar que a pessoa está assim, raiva malkot, se ele transgride isso. Ele fala, mas não é necessário falar esse pasuk. Requeixa-o. Se aprende essa halakha de um requeixa, uma associação de dois assuntos. Dirtir, como falou o pasuk, lotuha lechol bishareha, maser beganeha. Você não pode consumir uma maser sheni na sua cidade. É necessário consumir em Yerushalayim. Maser beganeha, ou maser dos seus cereais, tirosheha, das suas uvas, veitzarecha, das suas azeitonas, o becorot, becarcha, e os primogênitos dos seus animais, também um korban. Eu estou falando na continuação, também é necessário trazer as suas promessas, os seus sacrifícios que você prometeu, para o betamigdash. A Torá associou um conceito de maaser sheni com o conceito dos korbanot. É um requeish, uma associação de dois assuntos, e através do Mekesh podemos associar e aprender a lahó de um assunto para o outro. Aprendemos também do mesmo que é proibido consumir uma maaser sheni que se impurificou. Também é proibido consumir um korban que se impurificou. Uma vez que temos um Mekesh, uma associação de um passu, é como se fosse explicitamente no passu que é proibido consumir um korban que se impurificou. Mata Mudlomar Loyakel, então por que a Torá falou que é proibido consumir esse korban que se impurificou? Está sobrando? E Menonian Legufo. Se isso não é necessário para esse passuk, com relação a um korban que se impurificou, Tneu Inyan, le condizioni che batonè applica si passa con le altre proibizioni da Torah, non sono Hametz, Sharaniskal. ואם אינו עניין לאכילה, ישנה מנסה להופעל על איזה פסוק וחלסה פרימיסיון שקונסומי לחמץ אישור הנזכר, תנאו עניין לענה, הפריקאום על איזה פסוק וחלסה פרימיסיון שדה פרובייל על איזה אלימטוס. אי, זה פסוק פרוד ברמותה, מה כאן בשריפה? אף כל ישראל שבת עולם בשריפה. דומה זה כן נסלו כמר עם קורבן כסי עם פוריפיקות, ונסלו נסלו תמיד כמר עם חמץ עם פסח, תמיד נסלו נסלו כמר אישור הנזכר. אמרתי להפעלו את פסוק, somente necessário queimar ou notar, ou seja, qualquer corban que se impurificou e se invalidou. Anotar o bestrefá, um corban que sobrou, outro corban que se invalidou, é necessário o bestrefá ser queimado, ver em condições de baturar o bestrefá, porém as outras proibições da Torá, não existe a obrigação de queimar, só existe a obrigação de exterminar o hametz na véspera de Pesach, porém talvez é necessário esfarelar o hametz, ou seja, é suficiente também jogar o hametz no mar, como já vimos. O que você fala aqui agora? Mas ele ravina, ele ravache, pergunta ravina para ravache. Veima lavora lav bishne lavin. Talvez o que a Torá pensou em falar, em relação à proibição de loyachel, a proibição de consumir um corban que se impurificou, é que a Torá queria dobrar o castigo dessa pessoa, que ele trazia duas proibições para receber duas séries de chicotadas. Duas vezes 39 chicotadas. Lav mi amar abai, na verdade o que abai falou, a halfotita, loque arba, a pessoa que consome um peixe impuro é considerado um xeretz hamai, é um réptil marinho. Loque arba, a pessoa recebe quatro séries de chicotadas. Se a pessoa consome um peixe inteiro, ou ele consome um casai desse peixe impuro, ele recebe 4 vezes 39 chicotadas. O motivo disso é porque a Torá proibiu duas proibições genéricas com relação a qualquer réptil, e a Torá especificou duas proibições com relação ao Xeretz Amayim, um réptil marinho. Lembra lá, se a pessoa consome uma formiga, Loke Hamesh, a pessoa recebe 5 séries de chicotadas. Duas séries por causa das duas proibições de consumir répteis. Também a Nemalá, a formiga é um réptil, porque é considerada como se rastejasse no chão. E tem mais 3 proibições de consumir Xeretz Haaretz, um réptil terrestre. Viramos a página. Tzir A, a pessoa que consome uma vespa, Lokeshesh, a pessoa recebe 6 séries de chicotadas. Porque a vespa também é considerada como se fosse um Xeretz Haaretz, é um réptil terrestre porque também anda no chão. E também é um Xeretz Haof, também é um réptil aéreo, porque também voa. Consequentemente, a pessoa que consome uma vespa, ele recebe as 5 séries de chicotadas que a pessoa receberia se consumisse um Xeretz Haaretz como uma formiga. E mais uma série de chicotadas por consumir Xeretz Haof, o réptil aéreo. Então falou aqui, Ravina Pelavashi, você vê que quando a Torá fala várias proibições para um mesmo Alahá, a pessoa que transgride isso recebe várias séries de chicotadas. Também a Torá falou que é proibido consumir um corban que se impurificou. E falou isso duas vezes, falando que é proibido consumir um corban que se impurificou. E falou também o Ekesh, aquela associação com uma Maaser Sheni. Mas a Torá queria falar que a pessoa recebe duas séries de chicotadas, se a pessoa consome um corban que se impurificou. Não temos uma prova que a Torá pensou em falar com relação ao Hametz em Pesach ou com relação ao Shoran Iskal. A Mala responde a Vashti para a Ravina. Koleha deika le midrash darshinan vilomu kuminan belav yetiri. Fala a Vashti para a Ravina um conceito. Sempre quando podemos explicar um passo que está sobrando com relação a um assunto paralelo, isso que fazemos. Se não temos nenhum assunto paralelo, então entendemos que a Torá queria dobrar o castigo da pessoa. Aqui, uma vez que é possível interpretar esse passuk de Loyahel com relação ao Hametz, com relação ao Sharan Iskal, interpretamos assim. Continuamos explicando esse passuk com relação a um corban que se impurificou. Da basara sheriga bechol tame Loyahel. A carne que encostou em qualquer superfície impura não pode ser consumida. Por que a Torá falou da basara a carne? Estamos se tratando dos korbanot, considerando que estamos se tratando da carne dos korbanot. Vamos ler a bot etzim belevona. Fala uma vez que essa palavra abassar está sobrando. Então a Torá veio aqui acrescentar essa proibição de usar algo sagrado do Betamigdash que se impurificou, porém fora a carne, algo paralelo à carne, como as madeiras da fogueira do Betamigdash e a levona, o perfume que é trazido no ktoret, no incenso sagrado, ou também nas nahot. Aquele sacrifício que vinha de farinha e azeite. que mesmo que não são alimentos, mesmo assim, se eles se purificam, eles se invalidam, é necessário queimar as madeiras, é necessário queimar o levoná também. O motivo dessa impureza é uma coisa chamada Hibat HaKodesh, vimos esse conceito nos livros anteriores. Que eu gostaria de corrigir algo que eu falei. Aqui se vê claramente que Hibat HaKodesh é um conceito de Oraita, é um conceito pela Torá. Eu acho que expliquei anteriormente que é um conceito só rabínico, você vê aqui que é um conceito pela Torá. Uma vez que existe Hibat HaKodesh, apreciamos muito as coisas sagradas do Beit HaMikdash, isso torna uma levoná, um perfume, mesmo que não seja um alimento, também as madeiras do Beit HaMikdash, mesmo que não sejam alimentos, importantes como os alimentos, como os sacrifícios, e recebem impureza pela Torá, e é necessário queimar a levoná e as madeiras que se purificaram. Isso se aprende no Pasuk Ve'abassar. Continua o próximo Pasuk Ve'abassar, kol ta'or yochal basar. E a carne, qualquer pessoa pura, vai consumir a carne. Desei felamani, porque a Torá falou duas vezes a palavra basar, a carne. Falando ali, Rabot e Murima, a Torá queria acrescentar algo paralelo à carne. A Torá falou duas vezes a palavra carne, e vou acrescentar os imurim, os órgãos internos do corban que se purificaram. Se a pessoa consome esses imurim, não só que ele transita o preceito de consumir imurim, é proibido consumir imurim. Também é proibido consumir um sacrifício que se purificou, a pessoa transgride esses dois preceitos. Também consumiu imurim, os órgãos internos do sacrifício, e também consumiu o sacrifício impuro. Pergunta em Murim, Atamnaf, que aprendemos esse conceito de Murim de um outro passo. Você não do passo que falava abassar a carne e algo paralelo à carne, como os de Murim. Aprendemos de outro passo, que até como falar Braita. A pessoa que consumiu carne num corban, que é para Hashem. Ezra falou que é para Hashem. Com certeza o corban é para Hashem. Fala, a Braita lerabot etai Murim. Isso que a Torá fala, que a pessoa consumiu uma carne que era para Hashem, que a pessoa consumiu os imurim, os órgãos internos do Corban, que deveriam ser para Hashem, ou seja, deveriam ser sacrificados sobre o altar, o Mizbeach, e consumiu eles impuros. E a continuação do pessoa que é Venichretá, a pessoa recebe o castigo de Karet lo Aleinu, ele falece antes do tempo, seus filhos também, infelizmente. Então, Pagman, aprendemos esse conceito de imurim de um outro pasuk, não do pasuk de Abassar. Resposta, Atam tumat aguf bekaret, acha tumat basar belav. Fala, mas tem dois tipos de impurezas. Se a pessoa está impura, ele consome sacrifícios e também imurim, ele está chayav karet. Se a carne está impura e a pessoa está pura, a pessoa se transige um lav, uma proibição da Torá, recebe chicotadas. Então, vea basar, Deus ensina que a pessoa que está pura e consome imurim impuros recebe chicotadas. E o segundo passo que fala Asher la Hashem, vemos isso aqui, se a pessoa está impura e consome os sacrifícios ou os imurim, a pessoa está chayav karet lo aleinu. Continua com Rabbi Avraham, Rabbi Yochanan falou o nome de Rabbi Yochanan. Kol yisurin shebatura, qualquer alimento proibido pela Torá, enokinalen, a pessoa que transgride a proibição e consome esse alimento, eles são recebem malkot, chicotadas, ela derech achilatan, somente se a pessoa consumiu de uma forma comum, não de uma forma estranha. Lemaute mai, o que isso veio excluir? Amad Avshin Barashi falou o sábio, Lemaute Shin Machal Chelef Chai. Isso veio excluir uma situação que a pessoa consumiu o sebo do animal, que é proibido consumir o sebo do animal, para ele consumir ele cru. Shefatur, que a pessoa está isenta das chicotadas. Mas se ele consumiu o chelef, uma forma estranha, as pessoas normalmente cozinham o chelef, o sebo do animal, e consumiu cru, está isenta das chicotadas. Aparentemente, como essa primeira versão, se a pessoa teve proveito de algum alimento proibido, ele recebe as malcotas, as chicotas, mesmo que ele teve um proveito estranho. Porque a segunda versão vai discutir. E cadê me fala a segunda versão? Amarabi Avam, Amarabi Ohana falou o sábio. Kol Yisurin Shebatura, todos os alimentos proibidos pela Torá. Enokinalein, a pessoa só recebe as chicotadas. Eladerech Anata, somente se a pessoa tem um proveito normal, não um proveito estranho. Lemou Temai, o que isso veio excluir? Amarav Shimi Barashi falou, sabe, Lemaute Shimeniah Helef Sheshora Niskal Al Gabi Makatum. Isso veio excluir se a pessoa pegou o sebo de um Shora Niskal, aquele boi que tem que ser apedrejado. E é proibido ter proveito do sebo desse animal. É permitido ter proveito do sebo de outros animais, como vimos, é a Selechol Melachá, para falar que é permitido fazer qualquer trabalho com o sebo. Para o sebo de um Shora Niskal é proibido, ele colocou o sebo desse Shora Niskal Agamem acatou sobre sua ferida como um remédio. Chegou para tudo que a pessoa está isenta. As pessoas normais não costumam usar o selo como uma cura. Vekoshkri, com certeza, o com certeza, uma pessoa que consome o sebo cru, que ele está isento das malcot, porque com certeza ele fez algo estranho. Ele consumiu o sebo de uma forma diferente e está isento das malcot. Por essa segunda versão, também quando a pessoa tem um proveito, quando a pessoa consome esse alimento proibido, só da real malcot, as chicotadas, se ele consome ou se alimenta de uma forma normal. Itmarnami, também ensinamos esse mesmo ensinamento, Amaravaka bar Avia, Amaravasta, Amarabi Ohan, falou o sábio. E nem a Helev Shen Shora Niskar, Algabe Makató, a pessoa pegou o sebo do Shora Niskar e colocou sobre sua ferida. Patur está isento das chicotadas. Ele fecha colis, enche batura, enokina lemera, dere hanatan, que a pessoa só está real malcot, se ele consumiu um alimento, teve proveito de um alimento de uma forma proibida, só está real malcot, se ele fez de uma forma comum e não de uma forma diferente. Continua, Amara Bizeira, Flora Bizeira, Af Anana Mitanina. Também aprendemos esse conceito de Rabi Yochanan de uma Mishnah. Ensof Girta Arbaim Mishum Orlam Ela. Fala Mishnah, quando a pessoa está real, malcuta, as 39 chicotadas, se a pessoa consumiu Orlá, as frutas dos primeiros 3 anos do plantio. Fala Mishnah, Ela se mina azeitim ou mina anavim. Mishnah se dá da pessoa que está bebendo algo de Orlá. A pessoa está obrigada a receber a sua chicotada se ele beber o azeite de uma azeitona de orlá ou o suco de uva de morlá. Bilvat, somente. Veio mitutim teenim velimonim, porém suco de morangos, figos ou romãs, lo. A pessoa não está obrigada a receber os castigos das chicotadas. Maitama, por que realmente é diferente o suco de morango ou o suco da azeitona? O motivo não é porque a pessoa está consumindo morango de uma forma estranha, fazendo suco de morango em vez de consumir morango como fruta. Não é o costume de fazer suco de morango, aparentemente, fala Gamará. É o costume de fazer azeite, suco de uva. Então você vê claramente que se a pessoa tem um proveito ou um consumo de forma diferente do normal, a pessoa não está obrigada a receber as chicotadas. Amale Abai falou Abai, Ibishlama Yashmuina Pri Gufa. Daí, para entender essa prova, a Sérgio já falasse que se a pessoa consumisse um morango de uma certa forma diferente, a pessoa não está real malcot. Delokahi lei derechanato. Aí sim aprenderíamos que a pessoa que teve um proveito diferente não está real malcot. Chap, aprendemos sim essa consciência de Rabi Yochanan. Ela acha mishum dezea be'amo. Fala, bem, o motivo que a pessoa não está real malcot se ele consumir o suco do morango, da romã ou do figo. É porque desde porque esse suco não é polpa da fruta, não é orlá, é uma simples umidade da fruta, é um líquido externo à fruta que está dentro da fruta, não é parte da polpa da fruta e não é orlá. Então a prova dessa Mishnah porque Rabi Yochanan falou. Continuamos, Amarabai falou Abai, Hakolmo Dimi Kilaya Kerem. Todos concordam com relação a Kilaya Kerem, uma uva que foi plantada junto com o cereal. Um vegetal, Shelokin Aleen, que a pessoa que tem um problema de Kilaya Kerem, sem receber malcot chicotadas, afino Shelokin Derechanata, mesmo que ele fez um uso diferente do normal, então caiu malcot sim. Mas então, a pergunta ao sábio: qual é a diferença entre Kilaya Kerem e outras proibições? Mamishun de Lor Tiveu Achila, porque a Torá não falou que é proibido consumir Kilaya Kerem, a Torá falou que é necessário queimar Kilaya Kerem. Pentik Dasha Meleah. Esse queimar o Kilaya Kerem, você vê que qualquer uso do Kilaya Kerem é proibido, mesmo uso diferente do comum. Kilaya Kerem é uma exceção à regra. Fala uma Meitev, uma pergunta contra Abai. Se Abai falou que a pessoa que teve algum proveito de Kilaya Kerem, mesmo que é um proveito não comum, a pessoa da Hayal Malkot recebe as chicotadas dele. Fala Meitev, uma pergunta. E se Ben Yodamer? Fala Isi Ben Yodamer. Minayin Basal Bechalav Shehu Asur. Qual é a fonte disso que é proibido consumir carne com leite? Ou seja, carne que foi cozida com leite. É proibido cozinhar carne com leite, mas qual é a prova que é proibido consumir carne com leite? Neymar carne, sendo com relação a Basar Bechalav, que Am Kadosh Atah, que você, povo de Israel, é um povo sagrado, não pode cozinhar o cabrito com leite de sua mãe. Venemar Lealam, e em outro passo com relação a trefá, a proibição de consumir um animal que morreu por defeito físico, Vanchekodesh Tiunli, que o povo de Israel tem que ser um povo sagrado para Hashem, não pode consumir trefa. A mesma linguagem, Anshe Kodesh ou Am Kadosh, que o povo de Israel é um povo sagrado. Maleala, do mesmo jeito que com relação a trefa, a sur é proibido consumir, a ficar sur também com relação a basar e halav é proibido. Até agora aprendemos que é proibido consumir, se alimentar de carne com leite, qual é a fonte disso que é proibido ter proveito de carne com leite? Amat kavachomer, existe um kavachomer, uma dedução. O maorla, se com relação a orla, shelonev daba avera. Se com relação a orla, que aparentemente é mais leve do que basar bechalav. Porque não existe nenhum pecado que envolve a proibição de orla. Ou seja, a pessoa que planta uma árvore, os três primeiros anos são orla. A pessoa não cometeu nenhum pecado em plantar a árvore. A surabana, mesmo assim, a Torá proibiu o proveito da orla. Basar bechalav, se com relação a orla é assim, com relação à carne e cola, do chinev da boa verá, que foi feito já um pecado em cozinhar a carne com leite, também é proibido cozinhar a carne com leite. E no dinshi yasui b'ana, não é dedutivo daqui que vai ser proibido também ter proveito da carne com leite? Você aprende isso com kavachomer, uma dedução de orla. Fala, male orla, orla é diferente, orla talvez é mais rígido que basar bechalav. Sheken loita la shata kosher, que nunca foi permitido consumir orla. Tomar o basar bechalav é mais leve. Shaitalo shata kosher, que a Torá permitiu o consumo da carne e do leite separados, com relação a orla, nunca é permitido. Com relação a basar bechalav, era permitido, separados. Se assim, talvez só orla é proibido de aná, ter proveito. Vem basar bechalav, talvez é permitido ter proveito. Me fala, mas Hametz bePesach Yochia. Hametz bePesach rejeita esse raciocínio. Por quê? Shaitalo shata kosher, que era possível ter proveito do Hametz antes de Pesach, Vassurbana, e mesmo assim a Torá proibiu o proveito. Então, o motivo que a Torá proibiu o proveito com relação a Orlá não é porque nunca foi permitido consumir Orlá. Porque, mesmo que com relação ao Hametz em Pesach era permitido consumir Hametz antes de Pesach, mesmo assim a Torá proibiu a pessoa de ter proveito do Hametz em Pesach. Para mim, mal é Hametz, porque Hametz é mais grave do que passar de Halav. De Pesach, Shekhen enosh karet, que a pessoa que consome Hametz está chayav karet lo aleno. Castigo de karet. Por isso talvez é proibido ter proveito do Hametz, tomado de basar bechalav. Que não acontece com relação a basar bechalav, a carne com leite. Shekhen enosh karet, que a pessoa não está chayav karet se consome carne com leite. Mas kilaya kerem yochihu. E kilaya kerem, a proibição de consumir uma uva que foi plantada junto com um vegetal ou com um cereal, e o rico é uma prova, She'en enosh karet, que a pessoa que consome kilaya kerem não está chayav karet, ve'asui b'anai, mesmo se a Torá proibiu ter proveito do kilaya kerem. Então você vê aqui que o motivo que a Torá proibiu a pessoa ter proveito do hametz em Pesach não é porque a pessoa está chayav karet e consome o hametz em Pesach, porque a Torá também proibiu ter proveito de kilaya kerem, e a pessoa não está chayav karet se consome kilaya kerem. Então, se resulta que aprendemos de Orlá, Hametz e Kileia Kerem, para esse conceito que é proibido ter proveito de basar bechalav carne com leite. Porém, fala uma vez, imita, se isso é verdade, esse Kabaio falou, que apesar que tem um proveito de Kileia Kerem, porém um proveito não comum, um proveito diferente do normal, mesmo sem ter raiado na conta de recebe as chicotadas, Nifro, devemos perguntar quanto esse raciocínio, como podemos aprender que é proibido ter proveito de basar bechalav de kilaya kerem. Kilaya kerem é mais grave do que basar bechalav. Mas é kilaya kerem, diferente de kilaya kerem. Shekendo kinalena filo shelok ederechanatar, que é a pessoa que tem um proveito de kilaya kerem. Mesmo um proveito diferente do normal. A pessoa está chayav malkot, o que não acontece com o consumo de basar bechalav. A pessoa só está chayav malkot por consumir basar bechalav. Se a pessoa consumir de uma forma comum, forma normal. Isso pergunta para trazer uma prova contra a Abaye. Você vê aqui que aparentemente a pessoa que consumiu kilaya kerem de forma não normal não está chayav malkot. Eu deixo amanhã, vamos dar a resposta de Abaye e o final dessa sugiá com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.